O tema desta nova série é tão importante para a nossa vida que Jesus, nosso Senhor, fez questão de incluir o tema, esse tema da tentação, na oração modelo que Ele ensinou aos seus discípulos e a nós. Eu quero ler para vocês o texto no qual, na oração dominical, na oração do Senhor, então Ele nos ajuda nesta área da nossa vida. Ele apresenta as nossas petições aqui. Nós podemos pedir por provisão, por perdão e por proteção. Verso de número 13. Vamos ler todos juntos, o texto está aqui na tela, a uma só voz. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. À luz, então, desta sexta petição, como diz o nosso Catecismo Maior, ao estudar a oração dominical, à luz dessa sexta petição, eu quero considerar com os irmãos nesta manhã, dando início a esta nova série, os seguintes tópicos: a tentação, o tentador e como nós podemos ter vitória sobre ambos. E o meu primeiro ponto com vocês então, agora é sobre a tentação. E há uma necessidade imediata ao abordarmos o tema da tentação, que diz respeito à questão de tentar e provar. Tentação e provação. Na língua grega, a mesma palavra é usada tanto para se referir a provações, como para se referir a tentações. E daí, isso pode ensejar algumas dúvidas, algumas dificuldades à nossa vida. Porque é fato, é certo, é líquido, que nós enfrentamos provações. Jesus mesmo nos assegurou quanto a isso, Ele nunca falseou a sua palavra. Ele disse: olha, no mundo vocês terão aflições, vocês terão provações, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vencerão. Essa era a ideia. Então, como que nós podemos distinguir provação de tentação? Eu creio que uma boa abordagem sobre o tema é nós entendermos que uma distinção reside no fato da origem e da finalidade. Qual é a origem e a finalidade das provações? Qual é a origem e a finalidade das tentações? Então, esta é a primeira consideração que nós podemos fazer. E eu começo dizendo acerca das provações. Escutem bem. As provações vêm de Deus e são para o nosso bem. E eu poderia, desde Gênesis, passando por Êxodo, a história do povo de Deus no deserto, assegurar isso a vocês. Deus nos prova, Deus nos submete a testes. E por que Ele faz isso? Com o objetivo de fortalecer a nossa fé. Por meio desses testes, nós vamos amadurecer e nós vamos cada vez mais perceber a nossa dependência de Deus e aprender a confiar no seu poder, no seu amor, na sua palavra e nas suas promessas. Então, a origem das provações, elas vêm de Deus e são para o nosso bem. Mas sejamos realistas. Durante a provação, é muito difícil pensar nos benefícios que ela traz. É ou não é verdade? Chegamos inclusive a nos entristecer. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta aos cristãos que estavam sendo provados em virtude de perseguição, ele diz o seguinte: nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O que Pedro está dizendo aqui, exortando os cristãos, é dizendo o seguinte: olhem para o final, para onde essas provações conduzirão vocês, para o aperfeiçoamento da fé de vocês, para a purificação da fé de vocês e para a glória do nosso Deus. E ele diz que essa tristeza momentânea, passageira, não pode ser comparada à alegria resultante dos frutos alcançados. Paulo vai dizer a mesma coisa na sua carta aos Romanos. Ele vai dizer a mesma coisa, que nós devemos nos gloriar ou nos alegrar nas tribulações, porque elas fazem parte de um plano de Deus, de uma pedagogia divina, para que aprendamos a perseverança, para que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Jesus. Então, queridos irmãos, eu posso lhes assegurar, provações fazem parte da nossa vida cristã. Daí a exortação para nos alegrarmos nas provações. Isso mesmo. Nós somos exortados a nos alegrarmos nas provações. E Tiago vai dizer isso de um modo muito claro, quando ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos. Perfeitos. Para que sejais maduros e íntegros. Uma vida por inteiro. Olha o objetivo das provações: em nada deficientes. E aí, a gente pode lembrar de um cântico muito lindo, de um hino lindo, que um dia Andréia cantou aqui. Sou grato, Senhor, por todas as provações que me fazem crescer em Ti, ao deixá-lo agir. Mas lá no meio do hino ele vai dizer, o autor vai dizer, mas é difícil. É difícil. Quando estou passando por provações, porque logo eu quero agir. E assim a voz de Deus, eu deixo de ouvir. Mas sou grato, Senhor, porque as tuas provações farão de mim um cristão melhor, mais maduro, mais amoroso, mais santo, como tu desejas e como tu queres. Então, esta é uma primeira colocação que precisa ser feita. Segundo, Deus nos envia provas, mas não tentações. Opa! Tiago também vai dizer: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então, para questões pedagógicas, da nossa pedagogia da fé, para a nossa catequese cristã nessa manhã, que isso fica claro. Deus nunca nos incita a pecar. As tentações vêm do diabo, do mundo, desse sistema sem Deus, e da nossa própria natureza pecaminosa, da nossa própria carne. Isso é muito importante ser dito. Se não houvesse nem o diabo e nem o mundo, a tentação sempre seria uma possibilidade iminente na minha vida. Porque, não obstante o fato de ter sido perdoado e justificado, ainda carrego dentro de mim até a redenção final o velho José Roberto, o velho homem. E a Bíblia fala em Jeremias que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Desesperadamente corrupto. Então, nós poderíamos dizer, e vou dizer isso mais adiante, que o diabo tem um grande aliado, que sou eu mesmo. Mas isso é importante a gente já deixar claro aqui nessa nossa, no início das nossas reflexões. Segundo, as tentações visam sempre o nosso mal, estimulando-nos a pecar contra Deus e contra o próximo. A tentação é um tipo de suborno que é proposto, que é oferecido ao cristão para que ele transgrida a vontade de Deus, o mandamento de Deus, em troca de uma falsa vantagem. A tentação nunca se apresenta feia e destruidora, mas agradável, prazerosa, sedutora. Do contrário, não seria atraente. Ela promete algo bom, mas que na verdade é prejudicial. E aí os ardis do inimigo, que é chamado na Bíblia de enganador e o pai da mentira. Então, essas são as tentações. Segunda coisa acerca delas: não há crente que não seja tentado ou encontre-se fora do alcance da tentação. Por mais santo que uma pessoa seja, pode ter certeza, será tentada. A tentação está presente em cada dia da nossa vida. E em todos os lugares estamos sujeitos a nos deparar com as tentações, e acreditem, mesmo aqui na igreja. Então não fique surpreso pelo fato de você ser tentado. Lembre-se de que Jesus, o Filho, em quem o Pai tinha todo o seu prazer, toda a sua alegria, em tudo foi tentado, mas não sucumbiu à tentação, não pecou. Então esse é o meu primeiro ponto com vocês nesta manhã, à luz da sexta petição da oração dominical, a tentação. Agora, o tentador. Na mesma petição, nós lemos: mas livra-nos do mal. Melhor seria, como diz a Bíblia de Jerusalém e outros estudiosos, mas livra-nos do maligno, do maligno. E aqui então nós adentramos nesse ponto também das Escrituras, que as Escrituras nos apresentam o maligno. E nos apresentam o maligno com uma variedade de nomes, justamente para indicar a variedade das suas ações, que nesta manhã não teremos condições, em hipótese alguma, de analisá-la uma a uma. Já estou fazendo o recorte aqui nesta minha fala. Mas eu gostaria de chamar a atenção para dois nomes que são os mais, que mais aparecem nas Escrituras. Diabo, diabolos, que significa acusador. Caluniador, aquele que divide, aquele que agita. E Satã, ou Satã no hebraico, Satanás, que significa adversário. E deixe-me falar algo sobre uma observação feita pelo escritor C.S. Lewis, e eu li a semana passada, numa sentada só, o livro dele, Cartas do Diabo a Seu Aprendiz, o escritor inglês C.S. Lewis. E logo no início desse livro ele já coloca algo muito importante para a nossa observação. Ele diz o seguinte: há dois erros semelhantes e opostos, nos quais a nossa raça, raça humana, costuma cair em se tratando do diabo. Então ele diz, há dois erros. Qual é o primeiro? É negar completamente a existência desse ser. Figura mitológica, invenção. Segundo, é crer e sentir um interesse excessivo e doentio por ele. Eu diria que esses dois erros estão aí, por aí. Você vai encontrar uma miríade de pessoas que negam a existência desse ser espiritual. Por outro lado, você vai encontrar também miríades de pessoas que vivem obcecadas por esse ser. Então nós devemos ter aquilo que Paulo vai dizer de discernimento, para não cair num erro, nem no outro. Nós sabemos, por exemplo, que no questão da teologia, a teologia liberal, daqueles que negam o sobrenatural, falar de diabo é provocar risos. E há outros que nós vemos por aí, que enfatizam mais a obra e a ação do diabo do que propriamente Deus e Jesus. Nenhum erro, nem outro. Então, quando nós pensamos no tentador e agora entrando nessa parte da tentação, eu quero me concentrar agora naquilo que eu chamo de especialidade dele. Ele é chamado da Bíblia de o tentador. Essa é a sua especialidade, para a qual ele está habilmente preparado, tendo se aperfeiçoado durante toda a história da humanidade, descobrindo sempre novas estratégias, táticas, truques, armadilhas, verificando uma melhor forma de conseguir o seu intento, os seus objetivos. O nosso inimigo sabe se aproveitar muito bem dos nossos maus desejos, incitando a que os coloquemos em prática, ou até mesmo criando oportunidades para que os realizemos. E como eu disse para vocês, ele tem esse aliado, que é o meu coração. Que é o meu coração carnal. E há uma frase do Dr. John Stott que é impactante. Ele diz o seguinte, acerca do meu coração e do teu coração. Ele vai dizer o seguinte: no solo de todo o coração humano estão estão as mais terríveis sementes de todo pecado imaginável. Repercutindo aquela fala de Jesus, Da onde procedem os maus pensamentos, o adultério, a cobiça, as invejas, os homicídios? Do coração. Então, não podemos perder isso de vista. Sabe por quê, gente? E eu quero ser bem claro. Eu já ouvi e assisti na televisão pregadores que muitas vezes dizem assim, a título de expulsar um demônio, diz assim: olha, você está acometido do espírito do adultério, do espírito disso, do espírito daquilo, do espírito daquele outro. O adultério está dentro do meu coração. A cobiça está dentro do meu coração. O ódio está dentro do meu coração. Então, é claro que o inimigo, como diz Spurgeon, ele vai dizer uma coisa muito interessante, também Charles Spurgeon, ele vai dizer o seguinte: suponho que não haja nenhum aspecto da natureza humana que seja desconhecido de Satanás. Que seja desconhecido de Satanás. E aí eu quero ilustrar isso para vocês com uma história narrada por Oscar Wilde. É uma historinha. Então, por favor, agora eu estou já dizendo a vocês que é uma historinha. Mas que ilustra esse ponto. Qual é a história que ele narra? Ele narra a seguinte história. Conta-se que o diabo passava certa vez nas imediações de um famoso mosteiro no deserto. Então, ele avistou alguns demônios desolados. E aqui teologicamente está certo, né? Ele é o príncipe, é o maioral dos demônios. Então, o diabo viu alguns demônios desolados. Perguntou-lhes o que estava acontecendo e eles lhe contaram. Aí dentro do mosteiro, vive um religioso muito virtuoso. Nós o tentamos com dinheiro e não funcionou. Logo depois, nós o tentamos com a luxúria e não funcionou. Já fizemos de tudo o que sabíamos e nada funcionou. O diabo então disse-lhes: dê-me um minutinho. Foi ao quarto do religioso e sussurrou algo no ouvido dele. Alguns instantes depois, o religioso estava blasfemando e falando em sair do mosteiro. Os demônios vieram entusiasmados perguntando: mas o que foi que você disse para ele? O diabo respondeu-lhes: simples. Apenas contei que o amigo dele foi nomeado bispo. Inveja. Inveja. Mas a inveja está onde? Já viu essas situações ocorrendo no seu dia a dia, todos os dias? E aí depois vem ressentimento, amargura, ódio, vingança. E o diabo adora habitar no meio da gritaria, no meio da amargura, no meio do ressentimento. Como diz lá no interior, ele pinta e borda. Porque é por aí o caminho. Falei para vocês: vaidade, inveja. No meio da obra de Deus, leiam lá o livro de Atos dos Apóstolos. A igreja vivendo aquele momento pós-Pentecostes, de compartilhar bens e não havia nenhuma necessidade. Barnabé depositou tudo aos pés dos apóstolos. Aquela coisa linda, aquela marcha vitoriosa da igreja. Que coisa linda, impactante. E de repente, um casal descuidado, não atento às insidiosas, aos insidiosos ataques do inimigo, diz: fique bonito na fita também. Diga que você vai fazer o que Barnabé fez, mas não vai tanto. Fica com a parte, o importante ninguém vai saber. Porque Satanás encheu o teu coração. O caso de Ananias e Safira, que é uma parte sombria, mas revela a ação sutil do inimigo das nossas almas. Na área da pregação, na área do louvor, na área da liderança, Paulo vai dizer: não ignoramos os desígnios dele. Mas isso mostra para a gente exatamente esta ação. E por fim, encerrando a nossa meditação nesta manhã, como nós podemos vencer a tentação e o tentador? Em primeiro lugar, quero lhes dizer o seguinte: ser tentado não é pecado. Muitos crentes pensam que só pelo fato de estarem sendo tentados, já estão pecando. Não. E aí entra a conhecida frase de Martinho Lutero, justamente comentando esse texto: não podemos impedir que pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que eles façam ninho nela. A nossa oração não é para não ser, para sermos poupados da tentação, mas para que não caiamos nela, que não cedamos a ela. Portanto, não fique atemorizado, desmoralizado ou derrotado ao ser tentado, nem tampouco se ache menos amado por Deus. Esta é a primeira consideração para vencermos a tentação e o tentador. Segundo, aí novamente eu evoco Charles Spurgeon. Ele nos lembra uma coisa muito importante. Ele diz o seguinte: o que somos ensinados a buscar em oração, no Pai Nosso, deveríamos igualmente evitar em ação. Não fica um contrassenso. O que ele quer dizer com isso? E eu traduzo o que ele quer dizer nesses termos: no que depender de você, fuja da tentação. Não se exponha a ela. Evite aquelas situações que te deixam vulnerável, fragilizado. Afaste-se da aparência do mal. Não flerte com o pecado. Vigie e ore para que você não entre em tentação. Positivamente falando, dedique-se a ler mais a Bíblia com fervor e constância. Memorize a palavra, textos bíblicos que lhe serão úteis na hora perigosa da tentação, como o Senhor Jesus fez. Nós vamos nessa série ter a oportunidade de estudar isso. Ainda dentro dessa questão, Tiago 4:7, e eu vou ler para vocês aqui, Tiago, o que ele vai dizer aqui, 4:7, ele diz o seguinte: sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que ele está dizendo aqui? Que o nosso grau de resistência ao diabo está na mesma proporção da nossa submissão a Deus. Sujeitar-se a Deus, de um modo muito simples, significa: não coloque a sua vontade acima da vontade de Deus, mas a vontade de Deus acima da tua. Simples assim. Como nós podemos vencer a tentação e o tentador? Abandone toda a presunção e autoconfiança. O apóstolo Paulo vai dizer: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Aqueles que pensam que estão seguros, estão mais expostos ao perigo do que qualquer outro. Sabe aquela frase que talvez você já tenha dito ou ouvido: comigo isto jamais acontecerá? Pois bem, já vai tirando ela aí do seu vocabulário. Não há um pecado cometido por uma pessoa que não possa ser também cometido por qualquer outra pessoa. Aprenda a depender de Deus e do seu poder, da sua graça para vencer as tentações e o tentador. Martinho Lutero já dizia no seu famoso hino Castelo Forte: a força do homem nada faz, sozinho está perdido. E olha que Lutero enfrentou grandes batalhas contra o tentador. Busque o socorro naquele que foi tentado e venceu, Jesus. Hebreus 2,18 vai dizer: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Louvado seja o nome do Senhor. Olhe para Jesus, aquele que em tudo foi tentado, é poderoso para socorrer você na hora da tentação. Como podemos vencer o tentador e a tentação? Não se esquecendo também, queridos irmãos, de que a tentação não é uma experiência solitária, só minha. Mas é também do meu irmão, da minha irmã, são dos meus irmãos aqui. Há outros crentes lutando também contra tentações. E qual a implicação disso? Sejamos mais compreensivos, reconhecendo as fraquezas alheias e carregando as cargas uns dos outros. Por isso o texto bíblico vai dizer: não nos deixes. A gente nunca pode perder de vista que a oração dominical é a oração da comunidade, da igreja. Pai nosso, não nos deixes. Não é só que você não quer que você caia na tentação, mas que o meu irmão também não caia. Eu não quero ter o prazer mórbido daquela pessoa com a qual eu não vou muito, não me simpatizo muito, me alegrar ao vê-la tropeçando e caindo. Não. O amor não age assim. Todos nós devemos interceder um pelo outro e orar até mesmo por aqueles que muitas vezes se colocam como nossos inimigos. E aqui agora eu quero concluir chamando a banda. Duas coisas que eu quero dizer ao final da nossa reflexão nesta manhã. Pastor, eu cedi à tentação. Eu caí. E agora? E eu posso dizer para vocês que na sua vida cristã, muitas vezes você, infelizmente, vai tropeçar e cair. A gente deixa de olhar para Jesus, a gente confia na própria carne, nas próprias forças. A gente não dá ouvidos à palavra. A gente permite que o diabo roube a palavra que é semeada. Isso fala lá na parábola do semeador, lembra? Fala que o diabo rouba a palavra. A palavra foi semeada. Você sai daqui com a palavra, lá na esquina ele já roubou. Você não deixa a palavra entrar nas suas entranhas, tornar-se vida. Mas se porventura cair na tentação, e nós sabemos que aí entra, quando nós caímos na tentação, o diabo vem com todas as suas forças nos acusando. Esse é o seu papel. E Ele vai nos acusar, Ele vai nos humilhar, Ele vai colocar em dúvida a nossa filiação. Você não é filho de Deus, você não é cristão, porque Ele oferece a tentação, a gente cai na tentação, a gente deixa de olhar para Deus, e depois Ele vem com todas as suas garras e com todas as suas forças para nos prostrar de vez. Ele sabe que não pode roubar a nossa salvação, mas Ele sabe que a alegria da nossa salvação pode perder-se. E Ele quer ver crentes derrotados e caídos que não se levantam mais. Mas esta não é a vontade de Deus. Uma vez caídos, não precisamos ficar prostrados. Não precisamos ficar derrubados. Podemos nos levantar pela graça e poder de Deus, fazendo uso do meio de graça da confissão, sabendo que há alguém que intercede por nós lá no céu. E Martinho Lutero vai falar isso com muita força. Ele vai dizer: quando o diabo te apresentar te acusando, apresente a ele o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Confesse, se arrependa e procure tirar ensinos, lições da queda. Então, nesta palavra para você, nesta manhã, se porventura você tem sido vencido em alguma área da sua vida, perdeu as esperanças, eu quero dizer que com Deus, Ele te levanta, te põe de pé e levanta a tua cabeça. E Ele fala: eu estou com você, eu morri por você. Segundo, lembre-se da maravilhosa promessa que Deus nos faz em 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. As tentações vêm do diabo, mas Deus não perdeu o controle sobre o diabo. Deus não permite que Satanás nos tente além de nossas forças. Forças estas as quais Ele mesmo sustém. Se eu as tenho, é porque Ele está me sustentando. E nenhuma tentação será inferior ao suprimento e à provisão divina. Vou repetir: nenhuma tentação será inferior ao suprimento e à provisão divina, ao livramento, que pode vir de vários modos e maneiras, um meio de graça. Deus coloca um irmão experiente que vai orar por mim, que vai interceder por mim, uma palavra que Ele vai me trazer. Deus vai dar o livramento. Eu preciso estar atento e confiados nesta palavra, nesta promessa que Ele faz a mim e a você também. Amém, irmãos? Amém. Que Deus nos abençoe. Amém.